Olá, ouvintes da Rádio Assembleia. Meu nome é Rebeca Dias.
E aqui é Manuel Flores.
Começa agora o
Cast Animal.
A Câmara Setorial Temática, a CST da Causa Animal, foi requerida pelo deputado Max Russi para promover estudos e debates de políticas em defesa dos animais.
O nosso programa Cast Animal é mais um projeto da Câmara Setorial e tem como objetivo transmitir informações e esclarecimentos sobre os nossos trabalhos. Vamos falar de projetos futuros e projetos que já estão em andamento por aqui. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rebeca, eu sou vice-presidente do Grupo de Trabalho da Causa Animal da Assembleia Legislativa e hoje eu estou trazendo aqui várias novidades. Primeiro que nós estamos no YouTube pelo canal da Rádio Assembleia FM e eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos programas. E eu estou aqui com a nossa membro, a Mariane. E a outra novidade é o nosso novo presidente, Nilson Portela. Seja muito bem-vindo. Acredito que a gente tenha um caminho longo aí para percorrer na causa animal. E tenho certeza que você vai somar bastante para o nosso time. Seja muito bem-vindo.
Olá, Rebeca. Olá a todos. É uma honra para mim estar assumindo essa função aqui no GT da Causa Animal, né? Um grupo de trabalho aí criado pelo nosso presidente, deputado Max, e estamos aqui para ajudar, para fortalecer e para aprender também tudo sobre aí a causa animal.
Muito bem, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa missão, sobre tudo que a gente já fez em 2024 e principalmente as nossas novas ações para 2025. Eu queria pedir para a Mari falar um pouquinho sobre as nossas ações de 2024.
Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Mari, sou membro do Grupo da Causa Animal. Nós vamos falar hoje das nossas ações de 2024. A principal ação realizada foi a emenda parlamentar 89/23. Foi a emenda da castração e das rações, ela está em fase de finalização. Nós estamos no Grupo E, a previsão era a castração de 400 animais aqui na Grande Cuiabá. E nós já atingimos um número de 627 castrações. Então, a gente está muito feliz com esse resultado.
Lembrando que é um projeto piloto, né, Mari?
Isso, lembrando que é um projeto piloto, tivemos vários alinhamentos aí. E graças a Deus a gente conseguiu alcançar o número e ultrapassar o número previsto de castrações. Ainda estamos em fase de finalização. E depois a gente volta aí para prestar contas, finalizando Sim. a emenda. Nós também fizemos várias visitas fora do estado e dentro do estado, né, para conhecer projetos e trazer projetos para cá. Incentivamos também a questão do não ao abandono, realizamos várias reuniões mensais com protetores, com ONGs, com convidados especiais, representantes da DEMA, da SEMA, da Causa Animal, né? Representantes importantes aí da Causa Animal também. E trabalhamos bastante com os nossos três pilares, que são ONGs, os protetores independentes e a população, né? Visando melhorar a vida dos animais, da população como um todo e principalmente visando a questão da saúde única, que é o nosso projeto aí, é entrar com essa questão da saúde única. E também tivemos a questão da lei do Abril Laranja, né, da lei de maus tratos, que a gente pode falar mais um pouquinho agora, Sim. né, Rebeca, sobre essa lei, que é uma lei muito importante, é uma conquista muito importante para todos nós, que somos protetores também, que cuidamos dos animais e sabemos que muitas vezes falta esclarecimento para a população, falta engajamento também das pessoas em colocar o entendimento sobre o que são maus tratos, né?
E a conscientização também, né?
Nós somos criados numa sociedade que, às vezes, a gente acha que deixar um animal na chuva não é maus tratos, ele é um animal, ele não sente frio. Mas é diferente, a gente vai aprendendo com o tempo que os animais são seres que sentem frio, fome, sede, amor e assim como nós, eles precisam ser bem tratados, né? E aí, queria que você falasse mais um pouquinho também.
Eu queria falar um pouco desse nosso projeto de castração, né? A importância que tem esse projeto pra gente aqui como um projeto piloto mesmo.
O projeto de castração, ele trouxe uma esperança né, de controle populacional, principalmente dos animais, e de doenças também, que a gente vê muito aí animal de rua com TVT, que são doenças venéreas, que na realidade nós acreditamos, é simples, é coisa simples, não é, né? O TVT é tratado com quimioterapia, é uma doença grave, é uma doença que mata. A cadela tem piometra, né? A gata também machuca, né? Então assim, o projeto de castração, ele é muito importante, tanto para quem é protetor quanto população. Principalmente a população carente, que gosta de animal, que tem animal, mas que às vezes não sabe que a castração vai ajudar eles a não abandonar filhotes na rua.
E lembrando que tem,
né,
um custo também a castração, né? E às vezes as pessoas não conseguem.
A gente conseguiu aí trazer, basicamente, ajudar os protetores com relação a custo, porque uma castração hoje de uma cadela grande, porte, está em torno de R$1.000, né? Então, assim... você doar um benefício desse para um protetor, muitas vezes é só um, ou é só dois, ou só três, mas a gente conseguiu atingir um grande número de pessoas, e essas pessoas também a gente conseguiu atingir um número de animais também castrados, que vai começar a trabalhar essa questão da superpopulação de animais na rua, né, que é um problema social, é um problema que interfere no nosso meio ambiente, interfere na nossa saúde. Então, esse projeto foi muito importante, foi um projeto piloto, e a gente está aí na expectativa de conseguir avançar com essa ideia e com esse projeto esse ano também, de 2025.
Qual que foi a quantidade de castrações que nós tivemos?
A gente está em processo de fechamento do último grupo, né, porém, até agora, nós castramos 627 animais na Grande Cuiabá.
Muito bom.
Contabilizando que uma gata pode ter em torno de 40, 50 filhotes por ano, a gente está evitando aí uma boa leva de filhotes abandonados, de animais atropelados, de doenças, né? Então a gente está contribuindo bastante com a população, principalmente com a saúde também da população.
Vamos falar um pouquinho da conscientização das crianças. É um projeto que a gente veio fazendo, a gente criou a cartilha, né, ano passado. Uhum. Acredito que esse ano a gente consiga lançar ela aí para as escolas aqui de Cuiabá. E a cartilha é muito importante também, né, Mari?
A gente fala muito, até conversando já, e o Portela veio também com essa ideia, que o Portela trabalha essa parte também da causa animal já no dia a dia dele, né?
Protetor independente.
É um protetor independente. E nós, a importância da sensibilização e conscientização da criança... Ela vem porque a gente fala que educação vem de berço.
Certo.
Né? É uma frase feita, é uma frase que a gente sempre ouve, e ela realmente vem de berço. Quando você educa uma criança para ela entender que um animal, seja ele silvestre ou doméstico, ele precisa de cuidados, ele precisa de não só de eu amo o animal, mas ele precisa de alimentação, ele precisa de água fresca,
alimentação,
ele precisa estar
adequada,
na sombra,
né?
Alimentação adequada. Como que uma criança deve agir quando vê um animal na rua ou quando vê um animal silvestre? Qual é a diferença disso? Então, a nossa cartilha, ela explica muito esse mundo as diferenças de animais silvestres e domésticos, os cuidados que a gente deve ter.
O que é considerado maus tratos.
Os direitos dos animais estão ali descritos também na nossa cartilha. Então, assim, a gente traz esse mundo de uma forma um pouco mais... didática, né, com desenho e tudo mais, com brincadeiras e atividades dentro da cartilha também, mostrando para a criança que um animal não é só um animal, né, o animal é um ser vivo, assim como ela, e merece todo o respeito. Então, a educação realmente vem de berço, e a gente, acreditando nisso, está lançando vários projetos aí, inclusive esse de entrar nas escolas até 12 anos para entregar essa cartilha.
E a gente acredita muito que as crianças... são o nosso futuro, né? Então a gente precisa educar, a gente precisa conscientizar, porque é isso que você falou, começa de berço. E é muito importante a gente trazer isso desde criança, pra gente passar pros outros.
Sim, sim.
Então é um projeto muito legal essa cartilha também. E aí, Portela? Vamos conversar um pouquinho?
Vamos lá. Eu tô só prestando atenção aqui, mas a ideia mesmo do grupo de trabalho, né, é isso, é políticas públicas, e atuar aí em todas as áreas, né, apoiando o ente público, né, as prefeituras, não só. Eu vejo, né, que a atuação do grupo de trabalho, como é feito aqui pela Assembleia, né, atua no estado todo. Então, essa ideia de levar para as escolas, né, fazer um plano, um projeto piloto aqui na capital e depois levar isso para o interior, né, para as escolas municipais, para as crianças, como vocês disseram, as crianças aí, elas conseguem sim assimilar todas essas informações e levar para casa, para sua família, que às vezes o pai ou a mãe nem sabe, como a Mari disse aqui, o que é maus tratos, deixar o bichinho na chuva, às vezes dar comida ruim para ele também, tudo é maus tratos.
Temperado, né?
Temperado, né?
A gente acha que ele vai gostar e na realidade a gente tá fazendo mal para ele.
Tá fazendo bem e acaba aí fazendo mal. Então essas informações através da divulgação, através das cartilhas, né? E a gente também pode tá utilizando aí outros meios de divulgação, rádio, TV, a internet hoje, que todo mundo tem acesso, é muito importante aí para a causa animal.
Mari, vamos falar um pouco da alimentação, que a gente entrou nesse assunto. Muita gente coloca comida para os gatos e para os cachorros na rua. Por que não pode?
A comida, o tempero, a comida temperada, ela ataca diretamente o fígado do animal, né? Além do fígado, eu não vou falar com muita propriedade, né? Não sou veterinária, mas cuido de animais da rua. Nós sabemos, pode dar uma diarreia, né? Pode dar, por exemplo, cachorro não pode comer feijão, cachorro não pode, gato também não.
Chocolate.
Não pode comer chocolate, não pode comer, mas é gostoso pra nós. Pra eles vai direto pro fígado, vai pro estômago, dá uma gastroenterite, dá um monte de coisa aí que mais pra frente a gente pode até falar disso no próximo cast, se for o caso, com o veterinário. Mas a gente aprende que existe alimentação natural, sim, né? Você pode dar uma cenoura, tem vários alimentos que você pode dar, um ovo cozido, não cru, porque um ovo cru dá salmonela também, assim como faz mal para nós. Então, assim, alimentar um animal de rua é muito mais fácil você comprar uma ração de média ou alta qualidade, né? Porque também sustentar os animais na rua não é fácil. Mas trazer essa alimentação para o animal, deixar uma água fresca, carregar no seu carro um saquinho de ração, vir um animal na rua, dar um pouquinho de ração para o animal, você já está fazendo uma boa parte aí do bem-estar do animal, né? E dar comida, muitas vezes as pessoas não sabem que não pode e fazem de bom coração, né? Então, assim, de que faz mal pro animal. Sim. Mas também fica aquela coisa, eu vou deixar o animal ali com fome, então a gente precisa conversar com essa população que quer ajudar, aí parte também essa questão da sensibilização e conscientização, que além da gente conscientizar as crianças, conscientizar as pessoas, os adultos, né, que é quem compra a ração, que é quem vai cuidar, de que é muito melhor, em vez de ele comprar uma marmita, ele comprar um quilo de ração e colocar na frente de casa, colocar um pote de água, e assim melhorar a vida daqueles animais ali. Existem os animais comunitários, existem vários, né, várias nuances aí, leis que cuidam dos animais. Então, o nosso papel é prestar esses esclarecimentos também, né? Das leis, dos cuidados, de como funciona a questão de um animal comunitário.
Inclusive, a gente tem um projeto, né, que ele está em andamento, que é do Comedor e Bebedouro.
Isso.
E que é muito importante também, né? E eu queria que você falasse um pouquinho desse também.
Bom, o Comedor e o Bebedouro, a gente fez vários pares, né, de comedores e bebedouros. A gente está em fase de testes. A ideia é, além de reciclar canos, né, e telhas, porque a gente vai proteger e tudo mais, deixar isso em locais específicos, em bairros, onde tem protetores também que vão, possivelmente, né, nós vamos entrar em conversa, mas eles vão fiscalizar esse cantinho aí da alimentação dos animais. E a gente também vai colocar uma placa indicativa do que deve ser feito, de como alimentar esses animais. Quer colocar comida ali, quer colocar alguma coisa, coloque ração, coloque água fresca, né? Porque, assim, quando você conversa com a população, você vai aos poucos esclarecendo como funciona aquele canto ali. Depois você conversa com a população como funciona não deixar o animal na rua, não chutar um animal que está na rua ali caído.
Ele aos poucos,
né? E aos poucos,
né,
as pessoas vão entendendo. E a gente também, outra frase feita aí que eu gosto muito, é: a educação se dá pelo exemplo.
Boa.
Né? Então não adianta você chegar numa pessoa que nunca soube, né, cuidar ou como cuidar de um animal
e cobrar isso
dela. Né? Então, muitas vezes, existem situações em que um protetor chega e briga com o morador. Porque, então, assim, a gente precisa, o nosso papel também, dentro do que a gente fala muito, é sensibilizar essas pessoas, é conversar com essa população e falar assim: cuida dele assim, né? Cuida do seu animal assim. promover isso também com a população. E dar o exemplo também, né? Dar o exemplo seria... Tô tratando aqui, ó, como é que eu trato esse animal de rua. Ó, como é que eu trato ele bem. Olha, eu faço um carinho nele e não me faz mal. Né? As pessoas acham... A gente vai abrindo o leque aí, as pessoas acham que a leishmaniose passa pra gente. Sim. Que a sarna do animal passa pra gente.
Falta de conhecimento,
que é tudo, né? Falta, tudo a gente vai parar onde? Na falta de conscientização e conhecimento.
Sim.
Né? E aí o conhecimento é isso. O conhecimento é a gente dar exemplo e também conversar com a população. Mostrar esse caminho. Né?
É um projeto muito legal que vai rodar. Portela, eu queria que você falasse um pouco... A gente já falou, né, de 2024, agora vamos falar de 2025, que tem muita coisa legal que a gente está trazendo para o grupo de trabalho. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre as nossas próximas ações de 2025.
Então, as ações de 2025, como é que estão? Estaremos aí, além de apoiar, né, o bem-estar animal da Prefeitura de Cuiabá, também levar para os outros municípios, fazer contatos com as prefeituras, fazer contato com os lugares aí que já tem o bem-estar animal e fortalecer essa parceria para levar-se para uma discussão, né, de políticas públicas mesmo aí voltado para a causa animal. Sabemos aí que a população desses animais são enormes no estado de Mato Grosso, não só em Cuiabá, Boja Grande, na Baixada Cuiabana, mas no estado todo. Então, o nosso papel aqui do Grupo de Trabalho em 2025 será fortalecer, né, esses laços em todo o estado com as prefeituras aqui do estado de Mato Grosso, para discutir mesmo sobre políticas públicas e apoiar também aí projetos, né? Sabemos aí que tem prefeituras que têm bons projetos e às vezes precisa de um apoio, e a Assembleia Legislativa, através aqui do grupo, nosso grupo de trabalho, fazer essa parceria para fortalecer mesmo aí as políticas públicas, levar esses conhecimentos, como vocês disseram aqui, da cartilha, né? Então, ano passado lançou-se o projeto e agora começa-se o ano letivo, fazer essas parcerias aí com as prefeituras e levar as cartilhas aí com essas informações para as crianças, para as escolas municipais.
Muito bom. Mari, a gente já falou aqui um pouquinho sobre o Abril Laranja, né? Que é uma campanha de sensibilização. Que tem o objetivo de mostrar situações vivenciadas pelos protetores e ONGs e trazendo à tona quando você vê um animal de rua abandonado, que não é só mandar a mensagem, né? Pedindo o resgate ou a ajuda de alguém. Acho que o papel é de todo mundo para ajudar. Sim. A construir e contribuir para que haja menos...
A gente fala muito sobre a questão das pessoas jogarem também a como o nosso trabalho envolve os três pilares, né, que a gente fala sempre, que são as ONGs, os protetores e a população. A gente conversa muito sobre a questão de que as pessoas jogam a responsabilidade toda para um protetor independente ou para uma ONG, acreditando que eles têm ajuda do governo, ou que eles têm verba para isso, ou que eles podem fazer.
O que não é a realidade.
E não é a realidade vivida nem pelas ONGs, nem pelos protetores independentes, né? Então, a nossa intenção com a campanha Abril Laranja é mostrar esse tipo de situação, que se você vê um animal na rua... você mandar uma foto para um protetor, você está jogando uma responsabilidade para uma pessoa que tem, às vezes, a mesma condição ou menos que você.
E está em uma situação bem pior.
Está em uma situação,
né? Com um monte
bem
de gato,
pior.
Cachorro.
Exatamente. Acumulando animais, né? Então, a gente fala muito também sobre o trabalho com a saúde mental de protetores, de pessoas responsáveis por animais. Todo esse trabalho aí que nem o Portela falou de parceria com prefeituras também, a gente está tentando envolver essa questão da saúde mental também. Então, assim...
Que é uma tríade que a gente já falou,
inclusive, aqui, a nossa aqui, tríade, né? Que é a questão da saúde única, né? Que a gente vem falando, vem estudando. E a saúde única, ela envolve também a questão dos animais. Meio ambiente, animais e população. E fazer com que as pessoas entendam que tudo é uma tríade, tudo faz parte de um todo e que nós fazemos parte desse todo. Nós não somos acima de nenhum ser vivo e muito menos do meio ambiente, e que a gente tem que conviver em harmonia. Então, esse é o nosso trabalho, né? Através e por meio das políticas públicas, por meio das parcerias, que o Portela comentou também, é a gente buscar esse conhecimento, buscar levar esse conhecimento e essa sensibilização para o maior número de pessoas, né? E aí sim promover a questão do bem-estar do animal mesmo.
E a gente também tem a campanha do Pantanal, né? Que a gente sabe que todos os anos o Pantanal e vários outros lugares sofrem muito com as queimadas. Então, a nossa ideia aqui é trazer algo que diminua, né, um pouco os estragos que o fogo faz. E o objetivo também é sensibilizar os moradores, os ribeirinhos e toda a população mato-grossense, né, sobre o bioma e a importância que é para a saúde única. Então, é uma campanha muito legal que nós temos a ideia de envolver todos os poderes aí que fazem parte disso, né? Trazer à tona tudo isso e juntar, unir forças para que a gente consiga fazer um bom trabalho.
É, o que a gente fala é que, assim, a queimada, ela se tornou inevitável. A gente fazer uma campanha falando...
Infelizmente, né?
Nosso Portela? Fazer uma campanha não é um conformismo, jamais, mas é, assim, é mudança de estratégia, sim, é mudança de paradigmas. A gente fazer uma campanha...
É uma coisa meio natural,
é,
né?
É, a gente falar que não às queimadas, a gente sabe que, infelizmente...
Elas vão acontecer
e elas existem e tá cada vez pior. Existe a questão climática, sim... E o nosso papel e a nossa intenção com essa campanha realmente é a gente conseguir minimizar os danos, principalmente para os animais, né, com relação a, principalmente aos animais silvestres, mas tem muito animal doméstico no Pantanal, os ribeirinhos têm animais, e a gente acompanhou ano passado o trabalho da ONG, né, a gente acompanhou a atuação das ONGs lá, e vimos a dificuldade que é água, alimento para esses animais, né? Resgatar os animais que estão com as patas queimadas.
Para os próprios ribeirinhos que vivem lá, é
difícil,
né?
Sim, a gente teve situações aí que a gente recebeu de animal silvestre entrando na casa para conseguir comer. Sim. Então qual é o nosso papel, né? O nosso papel, novamente, é trabalhar essa conscientização para minimizar os danos, né? Porque os danos a gente sabe que eles vão existir,
sim,
né? E o nosso trabalho de conscientização, espero que aí, como a Rebeca disse, né, a criança é o futuro. Eu espero que no futuro a gente consiga minimizar todos os danos com relação ao meio ambiente, aos animais e a nós, né? Porque o que a gente não tem visto e não vê é que, no final das contas, o maior prejudicado é o ser humano.
É isso. Como o Portela disse aqui, a gente está com uma parceria com o Bem-Estar Animal. Acredito que esse ano a gente vai caminhar bastante para a causa animal, né? Para o crescimento da causa animal aqui pelo grupo de trabalho. Nós já temos alguns projetos com o Bem-Estar que está no forninho, digamos assim, né? Para entrar nas escolas com a cartilha de conscientização. Tem o Protetor Mirim, que a gente também já está trabalhando para trazer esse projeto, que é muito, muito, muito legal. Tem mais algum projeto, Mari?
Nós vamos acompanhar com Bem-Estar as feiras de adoções.
Né?
É uma questão assim. Temos visto aí já as feiras acontecendo e a questão é a seguinte: o Bem-Estar ele é cobrado que ele tem uma estrutura para receber animais. Então as pessoas cobram: ah, por que que o Bem-Estar não resgata? Por que que o Bem-Estar não leva? Cadê a atuação do Bem-Estar Animal com relação a isso? Mas qual é a importância da feira de adoção? É realmente liberar espaço de cães que já estão tratados, porque o Bem-Estar Animal resgatou, tratou, vacinou. Eles vão para essa adoção, nós visitamos lá, né? Nós três fomos lá e vimos que o espaço não é tão grande assim, não é um espaço tão maravilhoso quanto as pessoas pintam por aí. Mas que tem um bom trabalho, por quê? Porque faz as feiras de adoções, estão programadas, a doutora Andréia até passou para nós, que são duas por mês, com o intuito realmente de abrir espaço para fazer novos resgates. E esse é o papel do Bem-Estar, né? E o nosso papel é dar suporte para o Bem-Estar, como disse o Portela. Então, assim, as feiras de adoção são um trabalho muito bom. As ONGs também realizam, mas com relação ao Bem-Estar, a gente vai estar por perto também, né? E tentar ajudar dessa forma. O Bem-Estar também está... Além do Protetor Mirim, ele está atuando com relação à construção do novo gatil deles, né? Que nós falamos também de contribuir com isso para conseguir ter espaço para gatos lá, porque nós vimos na nossa visita técnica que não tem espaço,
não,
né? Conforme
tá todo mundo junto.
Muita gente acredita, né? Também não tem espaço para os gatos. Mas é isso, a atuação deles está bem, eles estão bem ativos, com bastante programação. E a nossa intenção, como disse o Portela, é estar parceiro e ser parceiro deles esse ano aí.
Pessoal, acredito que hoje é isso. Tem alguma palavrinha, Portela?
Sim, eu quero agradecer mais uma vez aí o convite, né, do nosso presidente, deputado Max, para estar assumindo, né, esse grupo de trabalho tão importante para a causa animal aqui no estado de Mato Grosso. E estaremos aí, logo mais formando, né, divulgando os nossos calendários, né, nossas as ações que o grupo de trabalho irá fazer. Essas parcerias que são muito importantes com os órgãos públicos, não só municipais do estado de Mato Grosso, como também com o governo do estado, com o executivo, para divulgar, né, essas políticas públicas, fazer aí reuniões, fazer audiências públicas, inclusive, para debater sobre esses assuntos aí voltados para a causa animal, porque sabemos que recentemente a gente está vendo muito maus tratos, né? O ser humano aí maltratando
animais. Cada vez piores,
né?
Situações cada vez piores.
A gente vê vídeos aí, assim, muito tristes.
Revoltantes,
né? Para não falar outra palavra. Então, o nosso foco, o nosso trabalho será esse. As parcerias com a DEMA, com a Delegacia do Meio Ambiente, com a Polícia Ambiental, com as prefeituras, principalmente, porque elas que estão na ponta, né, desses tipos de problemas aí voltado para a causa animal. Tá? Então é isso, e teremos aí um 2025 com muito trabalho.
Nos siga nas redes sociais, GT Causa Animal. E você, Mari, tem alguma palavrinha para nós hoje?
Vamos falar rapidinho aqui. Como disse o Portela, muitos maus tratos, muitas situações revoltantes, né, para a gente olhar. E eu queria pedir mais amor, né, aos animais, às pessoas, e também falar que além da rede social, além do YouTube, você pode falar com a gente no 981-34-1444, que também lá nós vamos colocar no status as novidades, as reuniões, os convites, e enviar para todos vocês também. E pedir para quem tem interesse em receber benefícios ou participar das nossas reuniões, dos nossos projetos, que entre em contato com esse telefone também e faça o seu cadastro com a gente.
A gente volta no próximo mês. Obrigada pela presença de vocês.
Valeu,
gente. E é isso. Tchau, tchau. Nos siga nas redes sociais.
Lembrando que a Câmara Setorial Temática, a CST, ela foi criada para a defesa dos animais.
Acompanhe em nossas redes sociais os próximos programas e vamos juntos trabalhar em defesa dos animais. Cast Animais.